Pois é, então, eu queria ouvir minha voz. Queria ouvir minha voz. Eu quero ouvir minha voz. Voz. Agora sim. Ah, que delícia. Como eu gosto da minha voz. E como eu gosto dos convidados de hoje. Sim. Nicole Puzzi, boa noite.
Oi, boa noite.
Como vai você?
Eu tô bem, você?
Ah, eu tô vendo que você tá ótima. Obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço o convite.
E a sensacional companhia de Carlos Careca, ele mesmo.
Eu mesmo.
Genial, cara.
Boa noite.
Pô, que barato você aqui.
Tá gravando já?
Não tá gravando, tá ao vivo. E é um prazer receber vocês dois aqui. Na verdade, a gente já estava marcando isso há uma semana, pelo menos. Eu fiquei ansioso. Na verdade, hoje, eu acordei muito ansioso. Acordei às 6h30 da manhã. Falei assim, hoje tem Thunder Radio Show. Mas tudo bem, já fiz tantas vezes. Não, mas hoje tem Nicole Puzzi e Carlos Careca. Eu falei, meu Deus, não dormi desde então. Ah, estou totalmente cafeinado.
Sério?
É, mas tá tão gostoso. É, foi bom receber vocês. Olha só, eu queria começar esse programa com uma música sobre a Europa e o Brasil. É, uma música de Arrigo Barnabé, do disco Tubarões Voadores, chama-se A Europa Se Curvou Ante o Brasil. Uma homenagem a ele, Santos Dumont. Fala a verdade, hein?
Genial.
E aí, você gosta mais dos irmãos Wright ou dos Santos Dumont?
Olha, eu...
Quem descobriu o avião, Carlos Careca?
Na minha opinião?
É, na sua opinião.
Eu acho que é um processo histórico, porque ninguém pode dizer que um fulano só descobriu. Eu acho que eram pessoas que estavam buscando a mesma coisa.
Sim.
Na mesma época.
Só talvez, que um em Paris e outro nos Estados Unidos.
Houve uma certa malandragem dos Wright de correr apressadamente lá registrar.
Sim.
Mas existem essas histórias com o telefone também.
Sim.
Não foi o grande.
Mas você sabe que os irmãos Wright usavam balões nos protótipos, né? Então eles não eram exatamente aviões.
É, então você sabe mais que eu.
Não, veja bem. Esperando um pouco picaretas, um tanto picaretas.
Posição,
meio picaretas.
Essa posição meio que o Arrigo também defende, né?
Ainda bem.
O Guto Lacaz também.
Grande Guto Lacaz, suas coincidências industriais. Adoro o Guto. Nicole!
Oi.
Primeira vez que a gente se viu pessoalmente mesmo, foi num, foi numa grande, um grande festejo popular.
Foi.
Foi no programa Passa ou Repassa, de Augusto Liberato. Você era parceira de Kid Vinil e eu era parceiro de Monique Evans. Lembra-se disso?
É óbvio que eu ganhei, né?
Vocês ganharam, mas ganharam por minha causa. Você não, lembra
não.
disso?
Não ganhei.
Foi sim, foi por minha causa, porque na hora que Kid Vinil foi trocar tortas comigo, eu, Kid estava trapaceando com os botões. E daí ele, eu tomei uma torta, tomei duas, tomei três. Na quarta eu falei assim, você não vai jogar mais uma torta. E joguei nele, pá, explodiu a torta no paletó. No paletó tergal do Augusto Liberato. E ele me deu uma multa de 500 pontos, daí vocês ganharam.
Tá.
Eu tenho como provar isso, Nicole?
Não, se tiver o tempo, vai ver que eu não levei nenhuma torta na cara.
Não, você não levou, tudo bem, mas você lutava com a Monique, então...
Ah, não, não tem nada a ver.
Não, tinha assim, você tinha um poderio mental incrível, assim, sempre teve. Me diga mais outra coisa.
Eu tô me divertindo aqui.
Veja bem. Porque, na verdade, depois disso tudo, muita água passou por baixo da ponte.
Sim, e, por exemplo, não tem mais, nem programa ele tem mais.
Mas ele tem muito dinheiro. Mas assim, Monique Evans, por exemplo, se tornou uma grande religiosa. Agora você, Carlos Careca, você vem da religião.
Eu fui
seminarista. Você foi seminarista. Explica como você chegou lá e por que saiu.
Ah, foi simples, porque meu pai e minha mãe já frequentavam a igreja, eu era coroinha.
Você era coroinha?
Era, desde os 10 anos era coroinha. Mas não porque era obrigado, era legal.
Curtia?
Curtia, tinha uns amigos, jogava bola antes e depois da missa.
Sim,
a gente jogava futebol de salão ali.
E você cantava e fazia canto gregoriano?
Ainda não, assim? Nessa época não. Aí depois, quando eu fui pro seminário, estudei canto lá, eu cantei e comecei a aprender a violão, essas coisas. E eu resolvi ir pro seminário com 15 anos, porque eu achava que eu tinha alguma coisa para fazer pelo mundo, assim... Eu queria salvar o mundo.
Entendi. Daí você montou os Brasas.
Tinha os Brasas lá.
Os Brasas.
Exatamente.
É. A sua primeira banda, não é isso?
Exatamente. Era os a gente só fazia cover de... Em Ponta Grossa, isso.
Sim.
A gente fazia cover das músicas que estavam fazendo sucesso, mas tudo instrumental. Não tinha canto ainda. Era...
Não tinha o canto?
Não, nos Brasas não tinha.
Olha só.
Não tinha porque não tinha microfone, alguma coisa assim.
Sim.
E aí a gente só fazia instrumental.
E os Brasas eram bons?
Olha, razoáveis, porque tinha metais.
Tinha metais?
Tinha.
Uau, era uma banda gigante.
Era uma banda, três metais, duas guitarras, baixo.
Caramba, velho.
E bateria, é.
Você se divertia?
Olha, eu tava aprendendo, né? Então eu me divertia pra caramba, era legal pra caramba. E não era profissional, mas era legal.
E o que te fez se desviar do caminho do papado, assim?
As mulheres.
As mulheres. Olá, Nicole. Enfim, as mulheres, né?
Não, eu acho que o fator fundamental que foi que comecei a olhar muito pras garotas, né? Comecei a ficar muito em dúvida.
Entendi.
É sério, né?
Sim.
Então essa história que em seminário rola homossexualismo, deve rolar, mas na minha ala não tinha.
Entendi. Só, fumou, mas não tragou.
E não, não tinha mesmo. Não tinha. Não fumamos e não tragamos.
Leandro Yamin, boa noite.
Boa noite.
Como vai você, meu velho?
Eu vou muito bem.
Você fumou, tragou?
Eu posso ter tragado e não fumado?
Não sei, talvez.
A mãe dele escuta o rádio.
Assim, eu sei que o fato é que assim, depois de um tempo você se desligou do seminarismo e daí você foi viajar, isso?
Não, aí começou todo um processo, porque eu tinha que trabalhar, voltei.
Sim.
Voltei pro banco, porque eu já tinha sido office boy. Uhum. Aí resolvi fazer direito, daí larguei o direito, com 22 anos.
Sim.
É que eu fui viajar. Eu fui pra Nova York. Daí. Porque eu queria sair de Curitiba, porque eu achava chato. Achava uma cidade...
São Paulo era pouco, você queria ir para Nova York.
São Paulo...
Muito mais cosmopolita.
Não,
muito mais...
eu tinha medo de São Paulo, achava que São Paulo nunca ia... Não ia conseguir... Para mim, cidade de artista naquela época era Rio de Janeiro, entendeu?
Entendi. Em que ano isso?
Oi?
Em que ano foi isso?
84.
São Paulo não era cidade de artista? Era assim.
Não sei, mas a gente tinha essa ilusão de achar que em Curitiba, ingenuamente...
As coisas aconteciam no Rio.
Exatamente.
Então, aí você falou, não, que nada, eu vou para Nova York.
E daí Rio era muito difícil para mim. Então eu falei, já que eu vou sair, vou para fora.
E aí, como foi Nova York?
Foi muito legal mesmo, porque eu consegui trabalhar, cantar. Eu fui a princípio para Nova York para fugir do José Sarney, entendeu? Tudo pelo
quem
social.
Quem nunca? Fala aí, Nicole. Quem nunca, né?
Olha, não vou falar nada porque é um palavrão que eu ia dizer, né?
Pode falar palavrões, viu, Nicola? Aqui é censura livre.
Filho da puta.
É, né?
Então, eu queria Senhor fugir... Eu
quase perdi meu apartamento nessa bobagem toda de Sarney, nessa aquela coisa toda de
planos.
Uma inflação que foi...
Era ministro Funaro, não é isso?
Exatamente.
Ministro Funaro. Daí você Funaro fugiu do Funaro.
Não, Funaro... Funaro foi depois.
É. Funaro foi depois? Não.
Foi na época?
Não, foi. Sarney. Foi na época. É. E Collor com Zélia Cardoso
Bom,
de Mello.
Bom, isso já estava na Alemanha.
E a ex-esposa, né? Porque ele
faleceu.
De Chico Anísio, não é
isso? Sim.
Mas vamos voltando. Peraí, eu quero entender o seguinte. Você foi para Nova York e voltou
para Nova York para fugir do Brasil. A verdade é essa. Sei. Não foi para fazer carreira musical.
Entendi.
Eu fui assim, tipo, eu quero fazer a mala, eu quero ser o sonho americano, ganhar dinheiro e tal... Eu achava que não tinha esse lance de ser artista. Então eu fui pra lá e lá eu descobri que eu podia tocar, porque os amigos me viram tocando. Um outro falou assim: pô, um cara vai fazer show não sei aonde, ele precisa de um sub lá no bar que ele toca, você pode tocar no lugar dele? Fui lá, toquei, acabei.
Foi legal,
acabei ganhando dinheiro legal pra tocar.
Pode crer.
E fiquei um tempão, fiquei quase 6 meses. Só sobrevivendo de música e ganhei uma puta grana. Falei assim, vou voltar pro Brasil porque eu não quero gastar minha grana aqui. Entendi. Olha só a cabeça do cara. Uhum. E saudades da mãe, saudades do Guaraná, saudades
do Guaraná, é?
Puta, que merda,
é, né? Mesmo. Sabe que Flavor Flav, um dos caras do Public Enemy,
sim,
ele veio ao Brasil, né? E eu fui no primeiro show do Public Enemy, conheci os caras e tal, e ele conheceu o Guaraná. Ele fez o show inteiro com um Guaraná 2 litros. Ele tomava, ele sorvia aquele Guaraná e ao final das músicas ele gritava: Guaraná! Então, ele levou uma mala de Guaraná.
Que legal.
Para os Estados Unidos, que ele se apaixonou pelo
Guaraná. Eu tinha umas saudades idiotas, sabe? Eu lembro que a minha mãe escrevia carta e eu lia no meio da rua,
sim,
andando por Manhattan, assim, lendo a carta e chorando, entendeu?
É, imagina.
Eu era bobão.
Dia 22 anos. Quem nunca?
Quem nunca, mas é que, sei lá, com 22 anos eu já podia ser um pouco mais maduro. Voltei para Curitiba,
uhum,
e fiquei mais um tempo, voltei para Nova York, voltei para Curitiba e nunca pensei, ah, vou morar em São Paulo, vou morar no Rio. Tentei morar no Rio...
Quando você veio para São Paulo?
90, final de 90.
As coisas já começaram a acontecer daí.
Puta merda, devia ter vindo muito antes. São Paulo é...
Você recebeu bem em São Paulo?
São Paulo super. São Paulo é maravilhosa mesmo, entendeu?
Em 93 você gravou o seu primeiro disco.
Sim.
E esse primeiro disco tem uma participação impressionante de vários expoentes da vanguarda paulista. Ó, Rigo Barnabé, Itamar Assunção, Tetê Espíndola. Quem mais tem nesse disco?
É, o Tangos e Tragédias.
Ah, os geniais!
É, Cida Moreira.
Olha isso! Genial, Cida.
Tetê, Itamar e Arrigo. Porque o Arrigo, ele me conheceu lá em Curitiba em 90, no final de um show, eu abri o show pra ele, cantando Eu Gosto de Curitiba. E ele adorou essa música e tal, falou, eu vou gravar e tal. E eu já era fã do Arrigo, então eu fiquei muito ligado a ele, pedi pra ele fazer a direção artística e ele trouxe todos esses convidados.
Isso aí.
E foi isso, daí ele acabou abrindo um monte de porta pra mim. Eu assim, sou muito grato ao Arrigo, sem o Arrigo acho que eu... Estaria viajando pelo mundo ainda.
Muito louco, em 2002, eu estava no Sesc, Sesc Unidade Anchieta, ali no Ipiranga, para ver um show sobre a Semana de 22.
Uh-huh.
E eu estou olhando o palco, era o Arrigo, que eu sou um puta fã do Arrigo, assim, um cara que eu acompanho desde o comecinho ali, foi em todos os shows, todos os discos. E daí eu vejo no palco quem? Carlos Careca. Sim, Nicole. Carlos Careca no palco. Mário Manga, se não me engano.
Mário Manga fazendo guitarra. Foi Paulo Braga.
Aquilo foi incrível, cara. Eu tenho Daí, assim, na semana de 22, teve aquele lance de jogar os sapos na plateia. Já, né,
o espetáculo chama 22 antes e depois.
Isso. Que era, eu do tenho o sapinho até hoje, sabia? Mano, eu guardei, guardei o sapinho. Eu guardei o sapinho.
Que amor.
É, o pessoal não está vendo você fazendo coração. Assim,
né? Mas você está vendo, Tandra.
É.
Estou constrangido porque você está perguntando muitas coisas.
Vou te constranger mais ainda. Porque em 2006 você lançou Pelo Público, tá? E esse disco, foi num festival que você me deu esse disco. Nesse festival você foi tipo assim o J.R. Tinhorão. Não, você foi o Júlio Medalha do festival. Assim. Você era o presidente do júri.
Ah, o cara que manjava.
É, então, o cara mentindo, que manjava.
Mentindo.
Mas você manjou?
Olha, manjei, viu? Manjei. Foi o festival
bacana. Foi São Bernardo do Campo isso.
Foi o festival. Tua terra, não?
Minha terra, onde você me deu o disco Pelo Público. Foi maravilhoso.
E lá a gente... foi bacana. Eu acho que festival, apesar de muitas pessoas criticarem, mas devia ser uma coisa que tinha que ter sempre.
Também acho.
Sabe por quê?
Eu descobri a Rico Barnabé no festival.
Porque bem ou mal, as pessoas sempre estão se movimentando.
Sim, sim.
Só que não pode ficar na fórmula antiga do festival.
Sim.
O festival tem que se renovar.
Claro.
Outros gêneros, outros isso. jeitos de apresentar, de movimentar as pessoas.
Sim.
Porque...
E de provocar. Exatamente. No festival você está lá para provocar,
exatamente,
não é isso?
Exatamente. Não ficar aquela coisa anos 60, anos só. 70. O festival tem que progredir.
Sim.
Porque se ficar esperando só pela mídia tradicional, as pessoas não têm chance, né?
Eles são muito preguiçosos.
Sim.
Ficam aguardando os releases em casa, nos seus computadores. Isso me irrita muito.
Eu acho legal o festival. Tinha que ter sempre bastante e de várias formas, né? Sim. E não ficar uma fórmula viciada. A gente se encontrou, e também a gente se encontrou em 93
no CEP MTV.
No CEP MTV.
É verdade! Eu quero que você coloque isso nas nossas páginas sociais.
Já está.
Ah, então vou divulgar e compartilhar.
Já passei no teu Twitter.
Foi um momento maravilhoso, cara.
Foi mesmo.
No CEP MTV me diverti muito ali, pessoas bacanas foram até lá.
Foi legal porque não tinha jabá pra mim?
Não tinha pra ninguém.
Foi legal. Pra
alguns artistas. É verdade. Foi essa época que eu conheci Nicole.
Ah,
ela era quase vizinha da MTV.
Eu morava lá perto.
É verdade. Mas aí, assim, chegando ao ápice de 2008, você lançou A Espera de Tom, que não é Jobim.
Não, Tom Waits.
Tom Waits, cara.
Tom Waits.
O genial Tom Waits, cara.
Cara, Tom Waits é uma paixão pra mim. Porque
ele é um cara genial, cara. Não só como músico, como ator também. Impressionante,
junto,
cara,
com a Rigo, eu... Tom Waits ocupa no lugar na minha cabeça há muito tempo, porque desde 86 é o ano que eu conheci o Tom Waits.
Uhum.
E que eu tinha 24 anos, eu comecei a ouvir muito Tom Waits por causa de uma peça que foi feita em Curitiba, e se usava a trilha de Tom Waits. E lá tinha...
Brain Dogs.
É, uma música mais Innocent When You Dream.
Mas é do Brain Dogs?
Eu acho que não.
Não? É antes.
É antes.
Sim.
E é de 78 essa música.
Sim.
E essa música ficou na minha cabeça muito tempo. E aí eu fui atrás de Tom Waits, todo fita cassete.
Só.
E eu tinha um Walkman, então eu andava pra lá e pra cá ouvindo Tom Waits.
Maravilhoso.
No Natal, eu lembro que eu passava o Natal com a minha família e logo depois eu ia pra casa de um amigo.
Sim.
Pegava um ônibus. Então no ônibus eu ia ouvindo as músicas do Tom Waits.
Sim.
E engraçado que o Tom Waits tem um pouco de natalino também, porque se você pensar assim naquela coisa... Ele até gravou. Ele gravou Noite Feliz.
Imagino.
Ele gravou Noite Feliz.
Noite Feliz. Noite Feliz. Noite Feliz. De paz.
É verdade, ele tem, imagino, esse espírito natalino do Natal da Neve, daquela coisa soturna, assim. Então...
É, de lá pra cá você tem. Você, assim, você incorporou um pouco o Tom Waits.
Mais
você
ou
gravou
ou
Tom Waits, faz shows fazendo Tom Waits.
É, eu fiz um show em 2002. Não, em 2000, eu fiz o meu primeiro show cantando Tom Waits em inglês.
Uh-huh.
E aí eu percebi que a plateia boiava muito. Porque... E meu inglês também não é fantástico, né?
É esplêndido.
O meu inglês, assim, é razoável para se comunicar.
Sim.
Mas daí você vai cantar em inglês, a plateia já tem dificuldade para entender.
Daí você falou, vou fazer versões.
Aí eu pensei, puta, vou fazer versões.
Eu fiz uma versão do Tom Waits.
Eu sei.
É, e é bem legal mesmo.
Da mesma música que eu fiz também.
Olha só, a gente podia...
Você não sabia disso?
Não, não sabia que você tinha feito versão dessa música.
Ah, é?
É. Eu Não Quero Crescer?
Sim.
Ah, gente... Eu fui. Mas há pouco, nós gravamos aqui, na Central 3, uma música onde você incorpora completamente Tom Waits. O nome da música é?
Guaraná Jesus.
Vamos ouvi-la?
Que originalmente se chama Chocolate Jesus.
Vamos ouvir esse som agora.
Não vou à igreja aos domingos, ajoelhei, mas não vou rezar. Não sei aonde está minha Bíblia, eu esqueci no último bar. Sei que Ele me ama, sei que Ele vai voltar. Eu caio de boca aberta para o Jesus Guaraná. Tem que ser o Guaraná Jesus, que faz eu me sentir melhor. It's gotta be a chocolate Jesus, assim eu vou sair da pior. Não vou para Nova York, eu vou para o Maranhão. É lá que ele se esconde, é lá que ele estende a mão e joga minha vida pro alto, melhor do que fazer canção. Eu sei que é apenas um alívio pra encher o seu caveirão. Tem que ser o Guaraná Jesus, que faz eu me sentir melhor. Assim eu vou sair da pior. Tem que ser o Guaraná Jesus, que faz eu me sentir melhor. Tem que ser o Guaraná Jesus, assim eu vou sair da pior. E quando sua vida está prestes a findar, quando o fim do mundo parece começar, não tenha medo não, dirija-se ao balcão e peça sua bebida, ela é sua salvação. It's got to be a chocolate, keep me satisfied. It's got to be a chocolate, doesn't make me live inside. Guaraná Jesus, que faz eu me sentir melhor. Tem que ser o Guaraná Jesus, assim eu vou sair da pior.
Fazer esse som. Que loucura que foi isso, Carlos Careca, por favor. Só você mesmo. Mas Nicole.
Loucura é estar aqui do lado da Nicole Puse.
Incrível, Nicole Puse, incrível, cara. Eu tenho aqui uma lista de filmes seus. Eu posso ler os nomes?
Pode.
1977, Escola Penal de Meninas Violentadas.
É, antes de 77, eu fiz Possuídas pelo Pecado.
Uau!
que foi com Davi Cardoso, meu primeiro filme.
Uhum.
Eu tinha 17 anos.
Mas e aí? Foi tudo bem?
Foi, ninguém sabia que eu tinha 17 anos.
Pode crer, né?
Só eu tirei um documento falso na Praça da Sé, porque estávamos na ditadura, mas
sim.
Você fazia de tudo.
Mas olha só, em 77 você fez dois filmes, Escola Penal de Meninas Violentadas e Pensionato das Vigaristas.
Isso.
Em 78 você fez três filmes, Damas do Prazer, O Prisioneiro do Sexo e Reformatório das Depravadas.
Uhum.
Daí em 79, você já mandou mais três. Bandido, Fúria do Sexo.
Participação,
Belinda dos Orixás na Praia dos Desejos.
Tava péssimo.
E O Bom Burguês.
Com Zé Bilker.
Que é um puta filme.
Que é um puta
filme. É um puta filme.
E que eu tô muito bem.
Em 80, você fez Ariela.
Foi.
E O Convite ao Prazer.
Uhum.
Em 81, você fez mais três filmes. Nicole. Você fez 20 filmes em 10 anos.
Eu acho que sim.
Não, eu tenho aqui, olha, Filhos e Amantes, Eros e Deus do Amor, é um clássico. Volúpia ao Prazer, Perdido em Sodoma, tem aqui Gabriela Cravo e Canela.
Eu conheci Marcelo Mastroianni, gostei muito.
Genial! E você fez As Sete Vampiras com o Ivan Cardoso, meu amigão, Ivan Cardoso.
Tô com tanta saudade do Ivan.
Ele é um grande figura.
Ele é uma figuraça, uma pessoa fantástica, um grande profissional. E ele é muito talentoso.
Ele é, né? Um grande fotógrafo.
Um grande fotógrafo.
Foi legal trabalhar com ele?
Foi divertido, porque o Ivan, tem horas que você pensa, esse cara enlouqueceu, mas ele aí você vê que
louco.
É um gênio, né?
Ele é um gênio, né, cara?
Mas eu trabalhei com gente muito, muito boa, sabe?
Os melhores diretores com que você trabalhou, quais foram?
Ivan, né?
Grande Ivan.
Walter Gucuri.
Genial.
E acontece o seguinte, eu fiz a Porno Chanchada,
uhum.
Que eram filmes que não eram patrocinados pela Embra Filme. E os outros filmes
você
nacionais...
Você estava fora do esquemão.
E os outros filmes nacionais, que eram filmes patrocinados pela Embra Filme, eu também fiz. Então, assim, eu fiz... só que hoje em dia misturaram tudo.
Sim.
E para mim também é tudo a mesma coisa, porque tem mulher pelada em tudo nos filmes todos. É tudo só. A mesma coisa. Só que os patrocinados pela Embra Filme eram mais bem... Tinham um figurino melhor.
Sim.
Né?
Então, tinha mais dinheiro.
Tinha mais dinheiro.
Claro.
Né? E assim, hoje em dia as pessoas misturam, mas eu também misturava na época. Eu chegava a comentar, falava, gente, isso é porno chanchada requintada, só isso, né? Mas o que eu amei mesmo foram os filmes de porno chanchada. Foi trabalhar com Carcaça, que era o Oswaldo, que era genial. Foi trabalhar com o Di Fraga, que foi um dos maiores intelectuais da porno chanchada. Ele foi diretor-presidente da TV Cultura.
É mesmo?
O Odi Fraga. O Odi Fraga foi professor da USP. Ele abandonou tudo para ficar na boca do lixo. Acontece o seguinte, a porno chanchada... Eu tô séria agora, gente.
Vamos ficar sérios, lógico. Muito seriedade.
A porno chanchada é a maior vítima cultural nunca antes visto no mundo.
Você não imagina você, quanto você me ajudou. Eu era ávido espectador de sala especial.
Uhum.
Que era uma sessão da Record, se não me engano.
É da Record ou da Band?
Acho que era Record. E passava os filmes todos, eu assistia todos os filmes, sexta-feira, depois da meia-noite, eu assistia todos. Foi
você,
muito importante
você teve
pra minha
tendinite?
Formação. Não cheguei a ter tendinite. Mas porque ficava na sala, entendeu? Mas assim, era muito inspirador, não só isso. Ali eu conheci o cinema nacional. Foi ali que eu conheci o cinema nacional.
Esses filmes, eu brinco tudo, mas assim, eram filmes que... A porno chanchada, mesmo, que não tinha patrocínio nenhum. Eram filmes feitos em 15 dias, sem recurso. Né? Eu adorava fazer. Eu ganhava o que dava para se ganhar, mas quando ia fazer os filmes da Embra Filme, meu cachê ia lá em cima, porque eu não queria seguir carreira. Né? Meu cachê ia lá para cima, porque aí eu pedia o que eu queria. Como os exibidores queriam a presença das atrizes de porno chanchada, porque a gente, sem Globo, sem nada, nós lotávamos o Cine Marabá, que tinha mil lugares. Então o que acontece, esses filmes tinham pessoas geniais. Tem o Jean Garret, que foi meu primeiro diretor do Possuídas pelo Pecado com o Davi Cardoso. Ele era um Buñuel. Ele morreu super mal porque o preconceito contra a porno chanchada foi muito forte. Você sabe por quê? Porque ele
deve ter incomodado
sexo.
Muita gente no mercado, né?
Incomodou, mas assim, acontece que gente mal resolvida sexualmente costuma detonar quem é resolvido sexualmente.
Entendi.
E se você não é de fato resolvido, você sucumbe.
Sim.
Sabe? Então assim, você lidar com sexo. Eu apanhei no meio da rua.
Como assim, Nicole?
Eu nunca tinha feito televisão. Aí eu fiz eu fazia esses filmes que só passavam na época, não passava na televisão. Passava só nos cinemas.
Sim.
E era censura 18 anos.
Isso.
Né? E aí, assim, muitos empresários, muitos políticos me faziam convites, não sei o quê, isso tudo. Mas um dia, foram várias vezes, um dia eu tô andando na rua, levei um soco de uma mulher.
Por quê?
Porque ela devia estar com muita... Vai ver que o marido dela era apaixonado por mim. Ou ela foi assistir e falou, pô, eu sou uma merda perto dessa moça, sabe?
Nicole, eu queria saber uma coisa. Isso é uma coisa que sempre ficou no meu imaginário. Rolava umas festas loucas?
Não.
Sim, festas loucas?
Cara, posso falar uma coisa pra você? Eu nunca... fumei maconha. E foda-se quem não acredita nisso. Mas, essa é a minha verdade.
Foda-se. Isso, a gente não dá atenção pra...
Eu também. Não, é verdade. Eu também.
Ah, parabéns.
Não, mas não tenho nada contra.
Mas eu já fumei, tudo bem, né?
Não, não tem nada contra também.
Eu odeio a posição fiscal.
Como é que é a posição fiscal?
É você ficar fiscalizando a vida do outro.
Ah, sim, lógico, cuida do seu
umbigo. Se a pessoa fuma isso ou fuma aquilo, problema da pessoa. Sim, quem vai responder por ela é
ela. Mas as festas loucas que eu tô falando é encontrar o pessoal do elenco e fazer umas festas maravilhosas. Quando a gente termina de fazer um filme, a gente não faz umas festas?
Ah, tinha festa. Não, depende.
Eu fiz um filme e depois do filme a gente fez uma grande festa. E era uma alegria, porque era um esforço fazer
festa
cinema.
O próprio filme da Porno Chanchada, a gente vivia numa felicidade. A gente vivia alegre. Era uma relação muito gostosa, muito boa.
Sim.
E todo mundo pegava. As pessoas pegavam umas às outras. Todo mundo se pegava.
Assim. Ah, quando queria pegar, pegava, mas não era obrigatório. Né? E não era por causa disso que se faziam os filmes. Por quê? Porque nós, as atrizes de Porno Chanchada, a gente era muito mais forte que qualquer diretor. Por quê? Porque o exibidor exigia aquela atriz, exigia a Helena Ramos, exigia a Nicole, exigia a Aldine. Eles exigiam aquelas atrizes porque aquelas atrizes iam dar retorno pro pessoal pro cinema.
Sim.
Então a gente não... E não existia a cabeça... Veja bem. A cabeça da Porno Chanchada era uma cabeça muito aberta, muito livre, muito... Uhum. Nós tínhamos o Oswaldo Candeias, que foi o cara que, do cinema marginal mesmo. Então, rolava sexo no dia a dia? Rolava quando você queria, qualquer lugar rola sexo. Mas só que, assim, não se trocava sexo por filme.
Entendi.
Não existia isso. Você podia namorar com o diretor, ou com o ator, ou com o cara da técnica. Uhum. A idiota aqui namorava... Idiota não. Dependendo do cara da técnica, eu namorava.
Nicole, você ficou milionária?
Não, claro que não.
O cinema não te deixou? Você fez 20 filmes em 10 anos e você não ficou milionária?
Não, não fiquei. Eu ganhei muito dinheiro, é verdade. Ganhei com os filmes patrocinados pela Embrafilme. Sim. Ganhei, eu coloquei minhas coisas em dia, eu ainda tenho alguns resquícios, né, que faz tanto tempo, né, de tudo isso. Mas minha vida também não foi fácil. Também gastei muito dinheiro com muita coisa. Eu tive muitas tragédias que deixa pra lá. E tive que gastar muita coisa, perdi muita coisa, mas assim, tô falando financeiramente.
E a TV, te deu prazer fazer? Você fez novela?
Eu, cara, acontece o seguinte, eu sempre tive prazer onde quer que eu esteja, você entendeu?
Tá. A minha vida... A gente faz porque gosta.
Eu faço porque gosto. Boa. Se eu tô fazendo uma novela e não tô feliz, eu peço pra sair, como eu já pedi.
É.
Eu tô fazendo um programa hoje, no Canal Brasil, estreia amanhã.
É, estreia amanhã, ia falar sobre isso agora.
Então assim, eu tô gravando. E eu tô tão feliz porque o ambiente de gravação remete muito àquele ambiente da Porno Chanchada. Aquele ambiente liberal, você pode andar pelada pra lá, pra cá. Não tem ninguém que fica olhando, ninguém fica reparando, ninguém julga ninguém. Ah, você fuma? Ah, eu fumo. Então tá, então vai fumar. Ah, você é lésbica? Ah, é lésbica. Então vai ser lésbica, então vai ser gay. Ah, você é hétero? Então tá bom, seja hétero. Não existe...
Nada é mais chato do que ter opinião sobre a vida de outra pessoa, então, mesmo se for uma boa opinião.
Nada mais inconveniente.
Também. E nada mais inconveniente do que você ser fiscal do sexo alheio.
Sim, claro, lógico. Mas vem cá, o lance de trabalhar com o que gosta, eu acho que é meio essencial. Eu acho que assim, os quatro que estão aqui reunidos hoje, acho que todo mundo fez uma opção, né?
Eu trabalhei na...
Algumas.
Eu mudei pra Itália durante um tempo, morei na Itália. Eu tirei minha... Eu tinha abandonado tudo, né? Ah, eu queria abandonar e abandonei. Abandonei tudo e fui morar na Itália. Uhum. Aí eu fui trabalhar como assistente social, que eu sou formada no Brasil. E lá eles precisavam de uma assistente social, mas não necessariamente uma assistente social que fosse registrada. Dava para trabalhar com eles.
Uhum.
E eu fui trabalhar na Itália, tinha meu emprego, meu trabalho como assistente social. Gostei muito, muito, muito. Nossa, amava tudo aquilo. E depois eu não gostei da Europa.
Não?
Não. Uhum. Aí não gostei da Europa. Aí eu também tava, não sabia que eu tava com depressão por falta de vitamina B12. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz. Mas eu não sabia que a B12, a falta da B12, causava muitas dores físicas.
É mesmo? Ah, porque a B12 estimula as terminações nervosas.
Pois é, e causa depressão.
Olha
só. E aí, lá na Itália, eu comecei um tratamento. E aí, depois, eu vim para o Brasil e continuei esse tratamento. Uhum. E aí, assim, quando eu percebi que eu não estava feliz na Itália, embora eu tivesse meu apartamento, embora eu tivesse um salário legal, eu falei, vou embora.
Só?
Não tô feliz aqui.
Que nem nosso amigo Carlos Careca, que falou assim, não é? Sim, chega de Nova York.
A gente tem que procurar um lugar que a gente se sente bem.
Cara, falar um chavão, que é uma coisa que todo mundo fala, a vida é só uma. Mas, gente, a vida é só uma mesmo. Sabe? A vida não é um ensaio.
Vamos curtir.
Então, se você não tá feliz, ai, parte pra outra.
Sou muito assim, Nicolás, claro. Sou muito assim. Até com as bandas, eu tenho um monte de bandas. Assim, às vezes eu falo assim, não, isso aqui já deu.
Já deu.
Não tô mais curtindo. Eu parto para outra mesmo, sem o menor problema. E você partiu para outra recentemente, que é esse novo projeto televisivo, que é o Pornolândia.
Pornolândia.
Vai estrear amanhã no Canal Brasil, às...
À meia-noite.
À meia-noite.
Meia-noite.
Sim. Me fala desse programa.
Assim, esse programa foi idealizado pelo Roy Louis de Paul, que é o diretor, e pela Mai Medeiros, que é a produtora. Eles idealizaram esse programa em cima de mim.
Sim.
Mas eles não me conheciam. Eles me conheciam da tela, eles eram meus fãs e queriam mostrar esse programa para mim. Só que eles não me conheciam e conheceram minha filha e através da minha filha eles chegaram até a mim, né?
Sim.
Muito sem jeito, achando que a Nicole... As pessoas fazem uma ideia, né?
As pessoas não te conhecem. É. Então elas ficam meio ressabiadas.
Ah, imagina, por isso eu perco tanta cantada.
Eu também, eu também.
Tem tanta gente que não me canta porque acha que eu vou dizer não.
É, pois é.
Não, eu já não tô mais nessa, já tô em outra.
Em qual outra? Ah,
não, mas agora começaram a cantar, porque a gente vai ficando velha, aí eles começam a se aproximar
não, assim,
melhor.
Não, eu sou super assediado, mas assim, às vezes as pessoas ficam meio com medo de chegar na gente, porque não sabem qual vai ser a nossa reação e tal.
É, fazem toda uma história. Mas de qualquer maneira, eles trouxeram esse programa pra mim, eu amei, o programa é irreverente, nós falamos sobre sexo em todos os setores, de todas as maneiras. O programa não tem nenhum compromisso com a moral pré-estabelecida.
Ótimo.
O programa não tem nenhum compromisso com estética, com nada. Tanto é que a gente volta à época da pornochanchada, porque existe um ensaio sensual num determinado momento com alguma garota.
É mesmo?
Mas essa garota é mesmo.
Adoro.
Mas essa garota não pode ser siliconada e nem perfeita. Ela tem que ser natural.
Ah, entendi.
Então nós temos... As garotas vêm naturalmente. E se aparece uma barriguinha, uma bundinha, um peitinho pequeno, não importa.
Entendi.
É isso que eles vieram me apresentar. Falei, isso sim. Isso sim, porque na porno chanchada, quem tinha corpo, quem não tinha, não tinha.
É.
Né? Eu, graças a Deus, eu tinha.
É.
E aí nós temos, assim, uma conversa em que a gente... Vai falando das vontades sexuais, das profissões que envolvem sexo.
Quebrando os tabus.
Quebrando os tabus e não quebrando.
Não, pra a sociedade brasileira, que é super moralista, deve ser um belo exercício.
É,
né?
Mas olha, quem trabalhou na pornochanchada nos anos 70,
O problema é desse tabu ser tão... tão
hipócrita.
Supervalorizado?
Esse tabu ser tão... Esse tabu ser
bom,
tão...
Tá bom, tá bom. O cacófito já foi.
Silvio Santos, o que você acha disso, Silvio?
Eu gosto, eu tentei levar a Nicole Puzzi pra fazer esse programa na minha TV. Não deixaram. O meu conselho não deixou.
Mas você lembra dela no Passo Repasso?
Eu lembro. Não, Passo Repasso eu não vi. Mas eu vi outro programa, ela tava lá.
Sim, é verdade. Cara, que você também é ator.
Eu sou, às vezes.
É. Me fala das suas experiências como ator.
Não, eu ia perguntar uma coisa para a Nicole.
Então faça isso.
Sobre...
Mas você vai ser ator agora?
Não, sobre essas cenas de sexo que tinham na pornochanchada. Como é que era feito? Que é uma curiosidade muito forte para a gente que foi garoto e conviveu com isso.
Para mim rolava. Para mim tava rolando.
Rolava ou
a fantasia estava na minha cabeça.
Não,
eu entrava na história.
É o seguinte, como que era a cena de sexo? O ator tirava a roupa, a atriz tirava a roupa, então ela tem que subir um em cima do outro, então tá.
Sim.
Só tem uma coisa. Se eu não me prostituir por dinheiro, por que eu iria dar de graça no cinema?
É porque às vezes você estava afim.
tava afim do quê?
De dar pro cara, na hora.
Quem disse?
Não, não sei. Né?
E como é que se dá pra uma pessoa, se de 5 em 5 minutos, corta essa posição? Não, agora faz cara disso.
Não, mas eu era só um adolescente assistindo um filme. Pra mim tava rolando.
Mas acha então que quando alguém...
Tá dizendo que não rolava, pronto.
Que quando alguém mata alguém no cinema, quando alguém mata alguém no cinema, mata de verdade?
Quando eu era criança, achava mesmo.
Mas... Quando mata no cinema, não mata de verdade.
Mas eu não tava no história.
Quando você sentia que o ator tava empolgado, o que você falou?
Não aconteceu. Comigo nunca aconteceu.
Não aconteceu?
Não, nunca aconteceu.
Tragou, mas não fumou.
É, no caso.
Não, nada a ver, sabe por quê? Os atores todos eram extremamente profissionais. Trabalhei com Tarcísio Meira.
Nossa.
Você consegue imaginar o Tarcísio Meira excitado querendo transar com qualquer
atriz? Não, né?
Não.
Tá, e por que a atriz tem que querer transar com um cara que
não, 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 não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Não,
eu acho que às vezes.
Você não entendeu? Assim, é que assim, durante uma cena, assim, pode haver algum interesse. Assim,
se houver, vai ser discutido lá fora.
Então.
Mas ali, enquanto está se fazendo estava se fazendo a cena, mesmo porque o sexo. Se você vai gravar uma cena de sexo, ela acaba ficando esteticamente feia.
Sei.
Sabe? E
eu
nem a língua.
Eu vou confessar, mas claro. Nem a língua pode falar.
Sim. Nem a língua pode. O beijo não podia ser nem de língua, senão fica aquela coisa grande dentro da boca. Então, tem que ter uma simulação. E outra. Eu não sou nunca fui uma mulher sensual no meu dia a dia. Não sou. Sim. Mas na tela, eu sou extremamente sensual.
Sim.
Na tela, no vídeo, a minha voz ajuda muito na sensualidade, tudo isso. E eu sempre fui uma mulher morna sexualmente. Eu sou papai e mamãe, acabou.
Entendi.
Então, assim, se eu tiver que... Já decepcionei muitos homens na cama, viu?
Então, falou isso pra você, careca.
Calma.
Calma. Desculpa.
Calma.
Meu dedo bateu.
Foi o dedo.
Não, eu vou então, assim, era tudo extremamente... falando sério, era tudo extremamente profissional. Sim. Não havia como ter...
Nem o Davi Cardoso ele ficava.
Muito menos o Davi Cardoso.
Eu acho que não consegui me fazer entender. Assim, você nunca teve algum interesse por alguém que você contracenou? Assim, nunca te deixou assim, interessada?
Não, teve uma pessoa que eu estava namorando com ele. Mas,
fica mais fácil ou mais difícil?
Nada, fica a mesma coisa, porque assim, não é cena de sexo explícito, entendeu?
Entendi.
Teve uma pessoa pelo qual eu era extremamente apaixonado, ator de nome... vou falar.
Nuno Leal Maia.
Pode falar.
Não, eu nunca trabalhei com o Nuno. Esse não foi meu namorado, quem eu vou falar. Mas quando eu soube que eu ia filmar com ele...
Me
abalou porque eu era apaixonada por ele.
É mesmo, quem seria?
O Zé Wilker.
Zé Wilker?
Nunca tivemos nada. Eu era apaixonada pelo Zé Wilker. Cheguei no dia lá do Bom Burguês, eu comecei a tremer. Porque eu também fiquei receosa. Falei, puxa, ele vai perceber, não sei o quê. Pô, esse cara... Mas foi tudo tão assim, tranquilo, que em momento algum não houve excitação,
nada. Eu passei pela mesma coisa. Eu era muito fã da Helena Inês. Eu tinha assistido O Bandido e A Mulher de Todos e tal. E eu achava a Helena Inês, assim, o máximo, assim. E daí eu fui entrevistado, eu fiquei nervoso. Eu posso confessar que fiquei nervoso.
Eu quero confessar uma coisa.
Fiz
um filme com a Helena Inês.
Ah, maravilhoso.
É.
Qual filme?
É um filme que se chama A Canção de Baal,
que
eu faço o protagonista.
Genial! A Helena é incrível, cara.
É incrível, maravilhosa.
Eu sou apaixonado pela Helena.
Que foi um filme maravilhoso, foi assim, além dela, o André, que é o genro dela, foi genial também, como câmera.
Ele fez o Luz Bandido. Nas Trevas.
Fiz Luz nas Trevas.
É.
Mas eu quero confessar que uma vez, quando eu estava praticamente começando aqui em São Paulo, eu fui fazer um curta do Nando Olival na O2 e tinha que contracenar com a Vanusa Espíndola.
Sim.
Na cama.
Assim,
tipo, era engraçado, mas a gente tava transando.
Sim.
Bom, eu levantei curvado da cama.
É.
Levantei.
Olha, se fosse comigo, você não ia se curvar, não. Porque eu tinha, assim, uma conversa antes, e não era em particular.
Mas a gente teve uma conversa.
Não, mas não faço uma conversa. Não era uma conversa. Eu sabia como derrubar.
Só que não.
Entendi. Só que
é o seguinte.
Não.
Era a Vanusa. A Vanusa foi o seguinte.
Era com deboche.
Entendi.
A Vanusa.
Coisa pior do que ser debochar do cara.
Não, péssima.
Ela
péssima,
falou pra mim. Careca, não vamos beijar de verdade, tá? Beijo técnico.
Certo.
Tá bom, beijo técnico.
Okay.
Aí a hora que ela foi beijar, ela meteu a língua na minha boca.
Olha só!
Aí outra história.
Aí, bicho, eu não segurei a onda, entendeu? Desculpa, Vanusa, se você estiver ouvindo, um beijo pra você.
Vamos ouvir o Itamar?
Ah, vamos. Vamos.
Beleza.
Itamar é... Itamar é...
Os três. Coisa.
Esqueça, minha nega.
Oi?
Coisas do Itamar, mano. Eu tava na gravação desse disco. É? Na sala Guilherme Novaes. Coisa maravilhosa, viu, cara?
Foi ao vivo, né?
É, foi gravado. Foram dois dias de gravação. Dava o Gigante Brasil na bateria. Era bem legal. Paulo Lepetit no baixo. Que time.
Luiz Vaca. Não, André. Não. Luiz Chagas.
Luiz Chagas.
Na guitarra.
Incrível, cara. Mas falando... mudando um pouco de assunto, Nicole, me fala do futebol. Você gosta? Assiste?
Gosto,
acompanha? Tem um time de coração?
Não.
Torce pra todos?
Não, eu torço sempre pro time mais fraco, né? Mas assim, eu não gosto de coisa que você tem que pegar. Eu fiz até o terceiro ano de direito. Talvez eu volte o ano que vem. Eu parei. E se mesmo se eu voltar e me formar, eu não vou de maneira alguma me tornar advogada. Eu não vou tirar...
OAB.
O Brevê.
O Brevê. Eu ia falar
pra outra. Hoje eu ouvi uma ótima, assim. Pô, hoje tá um frio ensurdecedor. Eu falei,
eu ouvi na minha academia, o rapaz chegou assim: escuta, como é que a gente faz pra conseguir assim, uns asteroides?
Mas os asteroides. Simples, João.
Vem cá, cadê o Silvio Santos? Gostei.
Obrigado, Nicole.
Apresenta o convidado que chegou.
Chegou atrasado, veio de Alphaville, veio de longe.
Veio de longe,
ele? Ele veio de longe, ele é o Chico Malta.
Palmas para Chico Malta.
Chico Malta.
Boa noite, Thunder.
Você tá legal, velhinho?
Tô indo.
Assistiu o Jogo do Brasil?
Medos a medos.
Você não assistiu ou não assistiu, cara?
O olho direito na tela e o olho esquerdo.
Não te chamou muita atenção, então. Você não curtiu muito.
Não, curti, trabalhando, cara, na curti hora. Até. Pelo que eu vi, um pouco que eu vi, curti sim.
Acho que o Panamá, né?
Panamá.
Mas Panamá é um time bom.
Mas teve uma época que quase o Brasil não ganhava nem do... Eu gosto quando o Brasil ganha, eu gosto.
Eu adoro quando o Brasil ganha.
Eu também gosto.
Meu, eu vibro muito, sério. Ó, eu posso fazer todas as críticas a essa Copa do Mundo, e achar tudo isso e tal, mas chega na hora do jogo, eu consigo torcer uma boa pro Brasil.
Futebol,
eu
achei um puta
jogo, né, cara. Achei que Neymar jogou muito, cara.
É verdade, Neymar jogou muita bola.
É bom mesmo.
Ele é bom ele tava muito, muito à vontade, ele foi lá e fez o jogo, não foi,
Leandro? Então é o seguinte, né? Jogou muito, só que a Copa do Mundo no Brasil... Com a camisa do Brasil, ele vai sofrer muita pressão e ele tem 22 anos. Se a gente quiser que ele jogue o que jogou hoje, todo jogo, a gente vai se decepcionar e ele vai estourar.
Sei.
Então, calma. É. Jogou muito, mas não vai jogar sempre assim. Tem que ter calma com o menino.
Você acha que então essa primeira demonstração dele, assim, esse pré-copa, foi tipo assim, pessoal, ó...
Fisicamente ele tá bem. Deu um show. Taticamente ele tá livre pra jogar onde ele quiser e ele foi muito participativo hoje. Só. É só ter um pouquinho de calma, porque a pressão natural já vai ser muito grande. E ele tem 22 anos, a gente não pode esquecer disso. Ele não tá na idade pra levar um time pra ganhar a Copa do Mundo nas costas.
Mas nem o Pelé, na fase áurea do Pelé, todos os jogos, ele jogava bem, né? Tinha
pois
um
é.
Jogo que ele
Pelé foi mais cedo pra Copa, né? 17?
É,
foi.
Mas totalmente de maneira coadjuvante naquela Copa, né? É. Ele apareceu sem pressão.
E a pressão era outra, tem razão. É.
E ao lado de monstros, né? Do goleiro ao ponto esquerda,
não é?
Só tinha grandes jogadores. Então ele se sentia confortável ali, porque tinha o Nilton Santos, tinha o Didi, tinha o Zito, Vavá. Imagina, era só grandes jogadores ali se soreneando ele naquela seleção, né?
Chico, você, falando em goleiro,
Cicerone. A palavra Cicerone.
Se for pro Silvio Santos ficar me sacaneando, não falo mais
aqui. Não, fica aqui, Chico. Eu queria saber de você, do Júlio César, nosso goleiro, que não é imperador.
Mas no Canadá, né?
Joga no Canadá.
E não é hóquei, é futebol mesmo.
Já podia ter outro.
Ele deu uma escorregada feia.
Eu não manjo de futebol, mas eu não gosto de Júlio César.
Nem eu gosto de Júlio César.
Eu acho que ele já deu o que tinha que dar, tinha que abrir. Pô, tem tanto goleiro bom aí no Brasil.
Pois
cara.
É, mas tem dois goleiros bons na seleção.
Calavieri.
Não, o Vitor não é bom?
Eu acho que o Vitor deveria ser o titular.
É verdade, concordo com você, Nicole.
Não, e o outro goleiro.
Jefferson
é bom também, não é? Ele é um bom goleiro.
Também.
Ele é um bom goleiro. Eu não entendo o Júlio César. Eu não entendo o Henrique. Eu já chamei o Henrique de volume morto no Twitter, eu queria pedir desculpas pra família dele. Mas assim, pra mim ele é muito volume morto mesmo. Assim, não entendo aquele cara, não entendo o que ele tá fazendo ali. Alguém pode me explicar, por favor?
É um jogador de confiança que foi campeão como capitão com o Felipão.
O que é jogador de confiança?
Um jogador que dividiu um dia a dia por muito tempo com o Felipão. Isso...
Tem uma intimidade.
É, futebol não é só o campo, né? Tem um pouquinho de relacionamento, de vestiário, tem.
O que não entendo é o pagodeiro que o Felipão deixa lá, aquele pagodeiro. Menino, nossa.
Mas qual pagodeiro?
Tem um pagodeiro lá que acompanha a seleção.
Pagodeiro.
Tem.
Não,
um cantor.
Tem
um cantor, não tem gente?
Não.
Tem um lance, assim.
Como assim?
Eu não entendo.
Tem uns que são convocados porque sabem tocar melhor um pandeiro e tal.
Não. Uma piada que fizeram.
Não é. Tem um rapaz, já esqueci o nome do rapaz. Mas você pode ver, tem um rapaz que tá lá, que acompanhou na seleção, na Confederações e agora tá aqui. Ele canta alguma coisa tipo...
Mas é um jogador?
Não.
Peraí, que eu já descobri.
Ela disse que é o 23º jogador.
Mas na seleção de 70 tinha o Wilson Simonal.
Tinha, genial.
Claro, o Wilson Simonal é o Simonal. Mas tem uma história engraçada com ele. Falaram o Rivelino, o Tostão, falou: vamos enganar o Simonal.
Posso falar?
Pode falar, claro.
Dilcinho, pagodeiro oficial. Pagodeiro oficial da seleção.
Tá vendo como eu tô
informada? Oficial?
Oficial.
Não falta mais
nada. Chama agora, como ele chama?
Dilcinho.
Dilcinho. Ouça as músicas
dele. Ele recebe um salário e tudo?
Ah, não sei o tamanho do salário dele. Não,
mas ele recebe algum salário? Tem um dízimo
pra isso? Não, acho que precisa.
Precisa ser trabalho?
Precisa pra você estar sendo assim, endeusado por toda uma pela melhor
seleção. Eu nem sabia que ele existia.
Sim, existe. Pois é. Existe. Um pagodeiro. E ele ia falar, ele ia contar a história do Simonal.
Simonal, que
foi genial.
Olha os jogadores ali, o Caju. Sim. Paulo César Caju também, que era um fanfarrão ali e tal, falou:
ó, conheci o Caju.
Vamos sacanear o Simonal. Vamos falar que ele pode ser o jogador titular da seleção.
Aí botou ele pra treinar,
E falou: ó, Simonal, treina aí, corre que talvez o Zagallo vai pôr você pra jogar um jogo, hein? Aí o Simonal, que ele tinha uma certa ingenuidade até, né? Chegou e falou: pô, é verdade, o cara vai pôr pra jogar, vou treinar. E começou a treinar. Aí o pessoal começou a pôr ele na roda e treinar pesado. O Simonal teve uma convulsão, desmaiou em campo.
Nossa,
brincando. Altitude, México, ar seco e tal.
Lógico.
Passou muito mal. E aí ele meio que desacordou. A hora que ele acordou, tava todo mundo rindo assim. Ele, e aí, como é que eu tô? Falei, Simonal, é brincadeira. Você não vai jogar, você não vai ser titular.
Eu tô lendo o livro do Simonal agora.
Eu já li esse
livro. É muito bonito. Penteado, eu tô no começo, mas tô achando muito interessante. E vem cá, vai nos jogos da Copa, Nicole?
Eu sou do partido que não vai ter Copa, mas é óbvio que vai ter Copa.
Vai.
Claro que eu vou torcer, mas torcer de olho fechado, não, porque quero que o Brasil ganhe. Vou torcer muito pelo Neymar, que eu adoro o Neymar, eu acho ele maravilhoso. Mas, assim, é claro que não dá para ser tapado, fechar os olhos e não saber dos erros, das crueldades que foram cometidas para se fazer essa Copa.
Sim, até o Ronaldo tá falando isso agora.
É, mas eu já vi, foi bem antes dele, né?
Todo mundo antes dele, né?
Depois, assim, é muito
fácil. Foi o último.
É muito fácil você falar, teve roubo nessa Copa, depois que você já ganhou seu dinheiro, já embolsou seu dinheiro, e a Copa vai acontecer.
Não, eu queria saber se você vê algum jogo no estádio, assim, para assistir.
Isso. Nem morta.
Não gosta. Carlos Careca é adepto de ir ao estádio?
Eu sou do partido que a Copa não é um problema somente do governo e que se quiser mudar o futebol tem que acabar com a FIFA.
Ah, sim.
E pra acabar com a FIFA...
Oi? E a CBF?
Não? Sim, também. Ah, tá. Agora só que é o seguinte...
É impossível.
Só que é o seguinte... Tem que se montar, tem que se pensar que esse negócio começou lá há 100 anos.
Sim.
E o que é a FIFA? A FIFA é uma associação que representa clubes.
Sim.
E esses clubes investem dinheiro. Então é toda uma questão de dinheiro.
Mas se tornou isso, né? Porque quando o João Avelange assumiu a FIFA, ela tinha $200 em caixa.
Pois então, se tornou isso. Mas enfim, tudo é grana, é uma empresa. Não existe futebol. Nenhum time quer não pertencer à FIFA.
Uhum.
Pergunta para o palmeirense se o Palmeiras quer sair da FIFA e fundar uma outra
liga.
Ninguém quer.
Não, porque é grana. Não tem como.
Sim, mas... não tem como. E também não tem como organizar um campeonato mundial sem a FIFA.
Sim.
Entendeu? É como falar assim, vamos organizar uma transmissão de televisão. Quem que a gente vai chamar? A R2, que tem ali na rua, na Santa Ifigênia, ou vamos chamar a Rede Globo?
Sim.
Vamos chamar a Rede Globo, porque eles têm know-how, eles têm equipamento, e eles têm... Agora dizer, a Rede Globo não presta. Não, tem poder também, mas tem que se pensar que essas pessoas, essas empresas, FIFA ou Rede Globo, ou sei lá, tem know-how para oferecer. Claro que existe um monte de coisas erradas no meio do caminho, mas não é... Eu acho esses protestos ótimos, mas eu acho um pouco ingênuos, porque quando se foi pensado em fazer... o campeonato mundial aqui no Brasil, já se existia a FIFA. Assim como
mas o problema não é a FIFA, desculpe, o problema não é a FIFA, o problema é o seguinte, houve uma série de promessas que se elas tivessem sido efetivadas, teria sido maravilhoso. Então se acreditou demais, como nós acreditamos na Direta Já, como nós acreditamos que o Brasil iria mudar, eu fui na Direta Já, eu fiz discurso lá em cima na Direta Já. Como a gente acreditou em tudo isso, e hoje eu me sinto muito traída por tudo aquilo que era o ideal dos anos 70, 80, assim, entendeu? Então, assim, eu levei choque na porra do telefone de delegacia nos anos 70. Então, assim, não fui... Não estive em porão de doicode, minha irmã teve. Mas, assim, também a gente achou que o que iria ser feito de melhorias urbanas, no mínimo urbanas, para facilitar o trânsito, para facilitar o bem-estar dos brasileiros, a gente acreditou nisso. Isso não aconteceu. Eu acho que a revolta está mais aí. Então, quando se fala padrão FIFA, se diz o SUS é padrão FIFA? O transporte no Brasil é padrão FIFA? Não, não é. Então, a gente queria que esse padrão estivesse sido cumprido. A gente queria simplesmente que essas promessas fossem cumpridas.
Quando o Brasil foi escolhido, foi em 2006?
Sete.
É assim, a grande felicidade do Brasil ter sido escolhido para fazer a Copa é porque ia ter a Copa no Brasil. Não é porque a gente ia ter uma série de melhorias. É, todo mundo que ficou assim, vai Copa fazer no Brasil. Não é porque tinha um monte de melhorias para...
Mas não precisava ser tão descarado, né? Só um instante.
Eu acho que assim, a questão era... A gente ficou feliz porque, pô, a Copa ia ser no Brasil, velho, legal, meu, vou poder assistir um jogo aqui no meu país e tal, vai ser... Logicamente, a organização de uma Copa, ela vai trazer uma série de benefícios para as cidades, sedes, lógico. E é essa parte que não foi cumprida. Mas, assim, quando o Brasil falou assim, ficou feliz...
Exatamente.
Em sua grande maioria, era porque a Copa ia ser no Brasil.
É uma ilusão.
Uma linha mais de metrô.
O mundo do futebol é um mundo de corrupção.
É.
Ponto final.
Acabou.
Não tem a ver com partido político. A Alemanha também teve corrupção. Também teve roubalheira. Não é com a Copa do Mundo que se resolve os problemas de um país. Não é com 20 anos de democracia que se muda um histórico de 350 de...
Não é com mais de 500 anos de descobrimento também que se muda isso. Eu acho que o Brasil é uma futura Índia, uma futura China. Se for China, tá bom demais.
Sim.
Mas na Inglaterra, agora uma amiga nossa lá da Inglaterra falou, não, é que o país, o seu país, Nicole, é um país adolescente. Eu falei assim, a Índia não é, a pessoa perdeu, não é, acho que o Brasil vai caminhar para se tornar uma Índia.
Eu só quero dizer assim, deixar muito claro a minha posição, que assim, que eu vou curtir muito essa Copa, também. Mas assim, obviamente, ela podia ter sido cuidada por pessoas mais sérias, só isso que eu queria dizer.
Ah, era só dar uma adoçada.
Inclusive um o seu Ronaldo.
Sim.
Eu concordo com o que a Nicole falou, perfeito, e... Não vamos esquecer que a promessa foi que ia ser usado 100% dinheiro privado, e não dinheiro público.
Nada foi cumprido, Chico.
E não
nada
foi cumprido, né? Foi gastado muita grana para fazer estádios que são verdadeiros elefantes brancos.
Exato.
Cuiabá, Manaus.
Agora, francamente, o meu medo também é o seguinte. Nós vamos receber os turistas. Óbvio que a maioria dos brasileiros vai receber esses turistas de uma maneira gentil, porque é a nossa maneira de receber. Eu acho que a gente recebe...
Isso não tem nada a ver com isso. Né?
Que é business, que é dinheiro.
Não, vai receber, porque assim, a gente é muito mal recebido na Europa, eu sei disso. Mas assim, o brasileiro ele é muito afetuoso. Só que, de fato, eu tenho medo desses turistas aqui no Brasil. Não deles, do que pode acontecer com eles. A violência está muito, muito pesada. Ah, vamos ter o exército. Poxa, não precisava disso?
Eu acho que é por aí.
Para pensar.
Eu queria parar para pensar, não. Eu queria parar para ouvir uma música que vem muito batalhar no momento.
Vamos, porque assim, eu tô muito política. E eu
Exame de Fezes, que é de Carlos Careca. Nós gravamos há pouco, eu e ele.
Exame de Fezes, Júlio Careca.
Vamos ouvir?
Eu fiz uma música sobre isso.
Meu Deus.
Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Mamãe pegou o bruto com a mão. Não quis saber da parzinha. Bolacha, chocolate e agrião. Logo depois a cozinha. Mamãe, cê lava a mão. Não tenha medo, não. Estou esperando o jantar. Não vou mais cagar. Yeah!
yeah, 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 yeah. O exame é legal, mas tenho medo de segurar o potinho. Vai que ele escapa do meu dedo e acabo me sujando todinho. Mamãe, mas que aflição, me deixa aqui no chão. Eu acho que sei me limpar. Não vou mais cagar. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah! Yeah, yeah, yeah.
Olha que bonitinho, que fofinho. Ah,
que fofinho. Fofinho essa música que você fez, viu? Carlos, fantástico, cara, fantástico.
Tão gostado,
é, né? Acho que a gente ainda tem que organizar um show, eu e você, cara.
Sim. Eu apresento.
Eu faço questão, Nicole.
Ah, mas a gente tem que ter uma sensualizada.
Sensualizada.
Porra, profissional, bicho,
eu
tô
com
56 Nicole.
Anos, como é que eu vou fazer uma sensualizada?
Não, qual o problema? Momento? Imagina, ensina-me a viver. Pô, já assistiu?
Ah, é ruim, hein? Virei
lindo
professora.
Filme, lindo filme.
Ensina-me a viver.
Sabe o filme? É lindo esse filme.
Não, sim, eu sei.
Lindo filme, lindo Leandro, lindo Chico,
eu
linda
posso
Nicole.
Assim, vou falar assim, Thunderbird.
Ah, aqui, ó.
E careca.
Olha esse cachorrinho.
Que delícia.
Olha aqui só. No Facebook da Nicole.
Ah, é?
Eu só tenho cachorrinhos velhos.
Eu só queria agradecer a presença de todos. O programa está acabando.
Ah, que
e eu queria, convidar vocês para voltar um dia aqui, porque vocês são, vocês foram convidados muito participativos.
Pô, obrigado.
Eu gosto disso.
Eu queria ouvir mais do Silvio Santos.
Eu espirro.
Você espirra.
Você é adorável, Nicole. Obrigado.
Ah, que delícia, Silvio.
Eu tenho muita saudade de você.
Eu tenho um concurso de... eu queria fazer um concurso dos os péssimos imitadores de Silvio Santos. Eu entraria... Oi, aqui é um imitador. Vai pra lá.
Eu queria agradecer. Queria agradecer a Nicole. Ao Carlos Careca.
Obrigado.
Mas sejamos justos, o Leandro é mais Silvio Santos que o próprio
Muito
Silvio Santos.
Muito mais Silvio Santos. Uma salva de palmas pro Leandro.
Pô, Leandro, a grande revelação de hoje.
Eu queria agradecer a presença de todos e dizer que o Thunder Rock e o Thunder Radio Show volta semana que vem. E volta semana que vem com outros convidados espetaculares.
Silvio Santos e Lombardi.
Eles também vão estar aqui.
Nossa, vai incorporar.
Nicole, obrigado, viu, querida?
Amor, eu adorei. Obrigada, viu?
Vamos se ver mais. Carlos, vamos montar um show.
Sim, vamos montar.
Chico, tem Central da Copa a partir do dia?
A partir da próxima segunda-feira, os nossos programas...
Próxima? Não, na outra.
Não, na próxima.
Na próxima?
Na próxima. Ah, eu tentei fazer o Silvio Santos, não saiu aqui. na próxima segunda-feira, a gente dá uma pausa na nossa programação.
Certo.
E todos os programas... Vai ter só um programa, chamado Central na Copa.
Certo.
Onde nós vamos focar na Copa do Mundo. Vai ser uma mesa redonda. E, por exemplo, todos os programas... Programas de segunda-feira titulares... Entra no Central da Copa. O seu, terça-feira,
e às
entra
8 horas no... da noite.
É às 8 horas, não é?
Leandro vai estar com a gente, Leandro?
Estarei aqui.
Ótimo. Então, obrigado a todos e até a semana que vem.
Até a semana que vem.
Hasta la vista.